Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:05 na Bahia, 6:05. A gente começa mais um Tropa de Elite. Hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2024. O ano tá passando rápido demais, hein? Muito bom dia, meu amigo, minha amiga, dona de casa, você trabalhador, você amigo motorista, dando carona pra gente, né? É, você que está indo trabalhar agora, você que está saindo do plantão, bom descanso. É a turma que está aí já na labuta desde cedinho, também acompanhando o nosso programa já a partir de agora, não é isso? Bom dia, bom dia. Já emendou com Terra Sertaneja para ficar muito bem informado, porque aqui tem informação, prestação de serviço e a sua participação com a gente. 739-8829-1029. Você vai mandar só mensagem de áudio, mensagens de áudio de 30, 40 segundos participando do nosso programa. Tá na bronca com a Coelba, com a Embasa, com a Prefeitura. Eu tô na bronca com a Coelba. Uma oscilação de energia incrível na zona sul da cidade de Ilhéus. Até quando? Tô na expectativa dessa audiência pública aí com a Coelba. Inclusive hoje a gente vai voltar a falar sobre isso, viu? É, vamos ouvir o bom dia dele a partir de agora. Repórter policial mais premiado da Bahia, aperta o play e avisa.
Marinho Santo.
Já chegando, já no batente aqui, para poder dar bom dia para todo mundo e todos que estão com o rádio ligado. Nosso muito obrigado. A partir de agora, mais uma edição da série do Programa Diferente. O Programa Diferente é de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita até as 8, Ilhéus e toda a região sul do estado. Tá todo mundo ligado, nosso muito obrigadão, viu?
É, nesse início de programa, né, seu repórter, a notícia é triste. Nessa madrugada, perdemos a nossa querida Louzedes. Louzedes, o Marinho aqui revelava pra mim, já foi uma das primeiras locutoras de Ilhéus. Eu tive a oportunidade de participar do show, né, de Louzedes no Teatro Municipal de Ilhéus, com aquelas canções, né, dos anos dourados da música brasileira, da época das cantoras do rádio, e fiquei emocionado, seu repórter. E aí você já tem mais detalhes sobre a partida da nossa querida Louzedes, Teresópolis, Ilhéus, dali do alto, né, pertinho.
O bloco Pirrou e Colombina.
Pirrou e Colombina,
né? Saudoso Libório, pai dela, né? É ali no Teresópolis. O velório, ela faleceu por volta de uma hora, madrugada de hoje. Sepultamento já está previsto para as 15:30 no cemitério da Vitória.
Da Vitória. Aqui vai as nossas condolências, sentimentos, né? Em nome de toda a família Gabriela FM, em nome do nosso diretor Valderico Júnior e do Tropa de Elite, né? Você tem alguma história para contar aí, de momentos, né?
Louzedes,
além do bloco,
Melo de Araújo Pinto. É. Na nota de pesar, e o Tarcisão já acorda o Tropa de Elite com essa notícia. E o Tropa de Elite já acorda os amigos de Louzedes.
Louzedes,
tipo,
eu queria...
assim, Fred Gedeon III, amigo de Cecil e também de Louzedes. Louzedes que recentemente perdeu o irmão. O irmão dela trabalhava naquela praça ali, Coronel Pessoa, do Misael Tavares. O nosso saudoso, né? Alan partiu pouco tempo. Eu que morei ali na Rua da Jaqueira, vizinho de Louzedes, amigo de Cecil, e de repente a gente vê as pessoas morrendo.
Partindo, né, seu repórter? Cumprindo a missão aqui na Terra.
Que tristeza, né? Que a gente vê a pessoa que a gente guarda aquela. A mulher festeira, a mulher.
Na Louzedes era pura
gincana,
alegria. Verdade.
Era Pirrou e Colombina, carnaval.
Verdade.
Festa, festa, festa.
Verdade, fica
só
verdade.
Só a lembrança positiva.
São 6:09 na Bahia, 6:09, não vai se atrasar, não. É, nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Nath Almeida, Manuel Messias, Edenildo Braga para falar de futebol no Bola Dentro. Tem também o Matheus Santos, nosso locutor vereador, trazendo informações de Uruçuca, Itacaré, Ubaitaba, Maraú, Serra Grande. E o Paulo José, né, para fechar o nosso giro regional, trazendo informações da nossa querida Camacã, Extremo Sul, toda a região. A região inteira vira destaque aqui na Gabriela FM através do nosso programa, viu? Vamos agora trazer informação do tempo e logo em seguida as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. De acordo com a agência Clima Tempo, agência Clima Tempo aqui no nosso painel, né? São as águas de março fechando o verão. Os últimos dias do verão nós temos 26 graus nesse exato momento. Ontem foi um dia de calor, inclusive teve um alerta em 2 dias de uma onda de calor, sim, forte mesmo. 26 graus nesse exato momento aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Center, nos novos estúdios da sua Rádio Gabriela FM. 20% é a probabilidade de chuva para hoje. Então, quarta-feira aí, né? Pode chover, seu repórter. Tá no meio da semana, rapaz. Antecedendo aí. Semana Santa também se aproxima, antecedendo a chegada do outono. O verão se despedindo, viu? 6:10 na Bahia, 6:10. Vamos agora sim às manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje.
Opa, de elite. Juiz decide que atividade de gari é insalubre em grau máximo e estipula adicional de 40%. Portanto, atividade de gari é classificada como insalubre.
Olha, exclusivo, Sinzep fala sobre risco de greve.
Coveiro de Aurelino Leal, conhecido por Bolo. Bolo sofreu acidente na cabeceira da ponte da BR-101, a ponte que liga o Ubaitaba a Aurelino Leal. Bolo estava pilotando uma moto quando foi atropelado por um veículo que evadiu-se do local.
Olha, notícia boa: Bahia receberá 8 novos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Me fez lembrar até o nosso querido Raimundo Veloso, eleito deputado, né, federal, o IFBA. Foi uma das grandes conquistas e um sonho realizado. Importante estar sempre lembrando isso, né, seu repórter? Raimundo Veloso, ex-deputado federal.
Ponto positivo.
Ponto positivo.
E agora, de deputado federal.
E agora uma notícia boa, né? A Bahia vai estar recebendo mais 8 novos institutos federais de educação, ciência e tecnologia.
E tragédia anunciada na BR, na que liga, a BA, rodovia Ilhéus Uruçuca, animais soltos na rodovia durante principalmente a noite.
Olha, o macho mulher, tem uma notícia aqui: a Bahia, a cada 10, presta bem atenção, a cada 10 feminicídios, 9 são cometidos pelo parceiro íntimo da vítima. A gente traz essa matéria já já aqui na Metralhadora da Informação. Tem denúncia, né?
Nuvem negra sobrevoa a Superintendência de Comunicação da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Denúncias gravíssimas que envolvem uma empresa lá da cidade de Coaraci. E o blog do Guzmão tá botando, pocando, tá bombando, denunciando. E detalhes aqui neste programa.
O jornalismo investigativo na estratégia política em Ilhéus, né, seu repórter? O prefeito aí está planejando o futuro, movimentando o cenário local. Hoje já dia 13 de março e o prefeito ainda não oficializou o nome, né? A gente está acompanhando, já já a gente vai falar dos bastidores da política. Como é que vai ficar a situação? Afunilando aí, o Bebeto Galvão, vice-prefeito, né? O nome forte do PSB, pré-candidato a prefeito de Ilhéus pelo PSB. Situação também da Adélia Pinheiro, né? Que é a secretária, deve deixar o comando da Secretaria de Educação do Estado da Bahia para vir disputar a eleição em Ilhéus, sendo pré-candidata do Partido dos Trabalhadores. A Frente Ampla, unida, segue unida e com um único objetivo, manter a unidade rumo à vitória em outubro. Daqui a pouquinho, os bastidores da política no Tropa.
É, o pula-pula e os partidos políticos se organizando, cada um pulando do jeito que,
o PP, que pode. O PP vai ganhar novos adeptos, aí, novos filiados, viu?
É, o PP. Partido Progressista.
Partido Progressista, né? Alguns aí também devem deixar o União Brasil e alguns devem chegar à União Brasil, seu repórter. Tá a movimentação dos partidos nessa fase aí da janela partidária.
As tratativas.
Ih, rapaz, tá que tá,
o
viu?
PDT ganha nome,
é,
nome
PDT, novo, PDT, inclusive, forte. Expectativa aí pra chegada, né? No sábado com o Félix Mendonça Júnior, estará em Ilhéus para um grande evento aí do PDT. Daqui a pouquinho, essas e outras aqui na Metralhadora da Informação.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos!
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 15 minutos. 6 e 15. Tem o maior carinho com os garis. É, os garis e o pessoal que faz a coleta do lixo, trabalham ali incansavelmente nos caminhões coletando o lixo. E de repente eu fui surpreendido por um juiz que não é um juiz da Bahia, é um juiz lá do interior de São Paulo, que decidiu que a atividade de gari é insalubre, em grau máximo, e estipula adicional de 40%. Então, gari adicional máximo de insalubridade, atividade de gari é classificada como insalubre. Isso porque a lista de atividades insalubres da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, ao citar o trabalho e as operações em contato permanente com lixo urbano, não faz distinção entre o lixo varrido por garis e aquele que é coletado por trabalhadores de caminhões ou de usinas de processamento. Assim, a Vara do Trabalho lá do interior de São Paulo, de Atibaia, condenou uma empresa que presta serviços terceirizados de varrição no município de Atibaia e, de forma subsidiária, a Prefeitura de Atibaia vai ter que pagar o adicional de insalubridade de 40% a um gari. E na decisão, o juiz Bruno Furtado Silveira afastou o laudo pericial que foi contrário ao pagamento do adicional. O perito nomeado pelo juízo entendeu que não havia insalubridade no ambiente de trabalho do autor. O juiz Bruno Furtado Silveira explicou que, não está vinculado à conclusão do perito nomeado, podendo formar seu convencimento por outros meios. Então, o juiz ainda destacou a jurisprudência pacífica no sentido de que a NR15, que qualifica o trabalho de varrição como atividade insalubre em grau máximo. Então, aí é uma conquista para os nossos garis. E aí todo o advogado bom resolve o problema. O advogado ruim, ele não resolve nada. E aí os advogados de plantão aí, isso foi lá na Vara do Trabalho de Atibaia, e pode aí porque hoje está todo mundo copiando e colando. Pode copiar e colar e entrar
agora seu repórter,
na justiça aqui em Ilhéus, na Bahia.
Eu estava ouvindo atentamente essa questão. Eu queria até que você tentasse contato com o Zé Carlos, que é o presidente do Sindilimpe, né? É uma polêmica aí que pode trazer prejuízos.
Pode,
né?
Trazer desemprego.
Desemprego, as justamente, empresas... prejuízo para os trabalhadores. Então, tentar esse contato aí com o Zé Carlos, para ver se a gente consegue ouvir a opinião do Zé Carlos já nesse primeiro momento sobre esse caso aí.
É uma conquista positiva para os garis,
não deixa...
mas que pode, você
40%.
Mandou muito bem. 40%, imagina, as empresas vão demitir, vão exonerar, né? Então, trabalhadores.
Você imagina, 40% é grande.
É, Zé Carlos está dormindo hoje.
Não, eu tenho certeza que o Zé Carlos já está acordado.
Terra prometida, ouvindo
Zé Carlos
Tropa
tá
de
acordado,
Elite.
Zé Carlos já está acordado, rapaz. Tenta contato com
tá
ele.
Está desaparecido.
Tenta contato aí com o nosso querido Zé Carlos.
Vou contato com o Zé Carlos, é do Sindilimpe.
Sindilimpe, Zé Carlos. E olha, está rolando uma campanha muito bacana e aqui a gente quer te fazer esse apelo aí, viu? Para o Ramírez. O Ramírez, né, que é um grande craque do Barcelona, a TVE, que está transmitindo todo o campeonato, lançou aí no seu portal, é o tve.ba.gov.br, para você votar, né? E o Ramírez, um gol espetacular do Ramírez, é importante, né, Ilhéus, voltar aí, a gente ajudar a fazer parte dessa história, votando aí no gol espetacular do Ramírez, tá legal? Para ele ganhar esse título de gol mais bonito do campeonato. Pode votar quantas vezes quiser. Vai lá no site tve.ba.gov.br/vote. E aí você deposita lá o seu voto no nosso querido Ramírez. Ramírez, que é de Ilhéus, está fazendo um papel brilhante aí nessa grande campanha do Barcelona. Daqui a pouquinho o Edenilo Braga chegando falando de futebol no Tropa. É expectativa para o jogo de domingo, jogo de volta, né? Já tem bola dentro. Bom, eu tenho acompanhado essa discussão sobre o problema da Coelba. O vereador Augustão, ele propôs uma audiência pública. E aí a participação, né, da população é fundamental, é justamente o espaço que a turma tem para chegar lá, reivindicar e a empresa poder dar as respostas. Mas eu soube que existe uma movimentação para uma reunião entre alguns vereadores e a alta cúpula da Coelba. Eu fiquei sem entender muito bem isso aí. Por quê? Seria para maquiar ou seria para tentar boicotar essa audiência pública? Está marcada para abril. A gente segue acompanhando, são inúmeras reclamações em relação à Coelba. A Coelba, uma empresa, né, que comprou o direito de fornecer energia elétrica no estado da Bahia. Nós tínhamos aqui uma empresa que a Meta, que prestava serviço, foi trocada por outra, né, lá de Florianópolis, se eu não me engano, né, seu repórter? E os problemas continuam. Não, Scarpita, os problemas aumentaram, Scarpita. O número de reclamações, ó, cresce a cada dia, gente. Então, mais do que nunca. Já conseguiu barrar na Assembleia Legislativa da Bahia? Conseguiu barrar. Os deputados estaduais, ó, enrolaram no ano de campanha e conseguiram engabelar e a audiência pública não aconteceu a CPI e não aconteceu mais nada. Enquanto isso, a Coelba continua deixando a desejar. Em Itabuna, moradores fizeram um protesto. Aqui em Ilhéus, diversas localidades sofrem, né, ficam dias sem o fornecimento de energia elétrica. A gente vai seguir acompanhando. E essa audiência pública é uma audiência pública que a gente vai estar presente, porque esse programa, o que nós recebemos aqui de reclamações, meu Deus do céu. São 6h23 na Bahia. Primeira passadinha no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Nosso querido Nino do Acarajé. Nino tem o Acarajé da Praça Cairu, né? E aqui tá ficando a Escarpita e Marinho Santos, a estrada Elias do Sul, que está fazendo medo, viu? Muita árvore caindo na estrada e ninguém faz nada. Que Deus abençoe vocês aí. Imagina só, meus amigos, tem aquele bambuzal, vários trechos com bambuzal. Fizeram um trabalho de poda mais lá na frente, já perto, né, de banco, a entrada de Banco do Pedro, Castelo Novo, mas cá, no São, antes do São José, tem ali uma situação crítica, viu? Luamerson, bom dia, Mário Santos, bom dia, Scarpita, um abraço para você, viu? Obrigado. Olha, Mário Santos Scarpita, ele é o está cada vez, né, vergonhoso aí, rapaz. Me chamo Marilene, sou mãe de aluna aqui do bairro São José. Colégio, né, Nossa Senhora das Neves se encontra fechado. É, porque reformaram, mas não ligaram energia. Onde os alunos do bairro São José se encontram, tem aula o ano. Rapaz, que coisa, viu? Diz que também passa para o ano todo. Meu Deus do céu, embolou aqui uma situação. Eu sei que o pessoal está na bronca com a educação. E a secretária parece que tem uma blindagem forte contra a loura, né? O motivo foi que reformou o colégio, não retornaram, né? Não tem energia na escola, não é isso? Não tem energia na escola. Marrom de Ilhéus, está na linha 1 do Tropa. Marrom, fala com a gente. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, todos os ouvintes do Tropa de Elite. É tanta coisa para nos preocupar, Ilhéus, que até esquecemos da corrupção que é aparente na cidade. Veja só, Ilhéus não merece isso, né? E agora começa a sair os podres. Que Deus nos proteja nesse novo dia. Vai cair por terra toda a corrupção existente em Ilhéus. Vamos balançar as cadeiras, trocar o legislativo e o executivo. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom, um abraço pra você, bom dia pra todos, viu? Gabriela FM, Deus nos dê um dia, eu tô aqui acompanhando vocês. Eu estou aqui pra reclamar sobre o ferro velho na Princesa Isabel, né? Muito mosquito e os cachorros que ficam na rua atropelados aí porque eles ficam mexendo no lixo. Não tem calçada para pedestres, ajuda a gente aí, por favor, rapaz. Esse negócio, a calçada é do pedestre. Tem gente que fica obstruindo a calçada e aí o pedestre é obrigado a ir pra rua, seu repórter. Aí é o perigo que acontece, né? Olha, Marinho Santos Scarpita, eu não quero me identificar, né? Rua Érica Alves, Banco da Vitória. Pede aí pra ver com o prefeito o que é que pode ser feito aqui. É, o cascalho que tinha já saiu, né? Os canos de água todos os dias quebrando, fica exposto, os carros passam, quebra, né? Tem uma valeta praticamente. Rapaz, que situação aí. Rua Érica Alves, Banco da Vitória. É uma praça a turma do Banco da Vitória, seu repórter.
Olha, Scarpeta, falando de lixo, tem uma casa, que é tomada pelo lixo. Virou um depósito, um grande depósito de lixo. Em plena Avenida Princesa Isabel, ali na rua Anísio Pereira. Rua Anísio Pereira, ali já na curva, já na subida de acesso ao Alto Formoso. Aquilo ali é para a Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria Municipal de Saúde, fazer uma limpeza, interditar aquilo ali. Os moradores eles temem, quase ninguém fala sobre o assunto, com medo. Não sei se é do proprietário ou da proprietária que resolveu fazer desta casa um lixódromo em plena rua Anísio Pereira, na Avenida Princesa Isabel. E é preciso que alguma ação da prefeitura para resolver aquele problema em nome dos moradores, tanto da Avenida Princesa Isabel quanto da rua Anísio Pereira, ali você descendo para a oficina Toyotec. Ali na subida, vou repetir, subida de acesso ao Alto Formoso pela rua Anísio Pereira, esta casa existente no local.
Chamar atenção aí, né, das nossas autoridades. São 6h27 na Bahia, Johanna no Cururupi, um abraço para você, Johanna. Olha, vamos trazer uma notícia aqui, seu repórter, presta bem atenção, ali é a área da 69, diz que tem um homem com uma moto vermelha. Diz que não aguenta ver uma mulher passando que para a moto e começa a se masturbar.
Onde colocando é isso?
Nelson Costa, bairro Nelson Costa. Inclusive, algumas pessoas já estão aí na missão de tirar foto, né? Que não conseguiram ainda tirar foto, né? Mas que estão na cola. Diz que já aconteceu essa situação com pelo menos 7 mulheres, né? Sete Mulheres, bairro Nelson Costa, zona sul da cidade de Ilhéus. Que relato aí, viu? Atenção, equipe da minha... Imagina só, é loucura. O cara desse é louco. Ele passa na rua, né? E aí começa a se masturbar, colocando o órgão genital pra fora e se masturbando. E isso, ó, vai dar problema, viu?
Marinho Santos e Robertinho Scarpita aqui, na Avenida Esperança, tinha um cidadão que... Ele colocava uma toalha. Quando as garotas passavam, ele deixava a toalha cair. Aí ele ficava nu.
Isso chama-se safadeza.
Na varanda, primeiro andar, né, no andar de cima, aí ele olhava as garotas, fazia de conta que
safadeza.
A toalha caiu para as meninas verem.
Safadeza.
O cara nu.
Olha, daqui a pouquinho, com exclusividade no Tropa, Cizep fala sobre risco de greve. Primeiro giro no ar, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, né, rapaz? Hoje é quarta-feira, pra você super ligado aqui com a gente, eu venho chegando com a minha participação. A 72ª CIPM conduz homem por posse irregular de arma de fogo e ameaça. Por volta das 13 horas 30 minutos de ontem, a AGU foi acionada para verificar uma denúncia de ameaça a um orientador de trânsito. Chegando ao local, encontrou o suposto autor e em sua posse uma arma de fogo. As partes foram conduzidas à delegacia a fim de se tomarem as medidas cabíveis. Foi encontrado uma pistola automática Beretta 6,35, calibre 22, um canivete. PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. E olha só que bacana, hein? Pavimentação na Rua da Seringa, em Serra Grande. A obra de pavimentação está em pleno andamento, atendendo aos pedidos da comunidade de Serra Grande, especificamente dos moradores da Rua da Seringa. A prefeitura tem sido receptiva aos pedidos dos moradores e se comprometeu em melhorar a infraestrutura de nossas ruas. O subprefeito Duda Porfírio acompanhou a obra para entender o andamento e atualizar sobre os próximos passos do processo de pavimentação em Serra Grande. As próximas a serem pavimentadas serão a Rua da Quadra, a Rua da Extensão da Rua do Campo e a Rua de Robical. Estamos vivenciando uma gestão comprometida com o bem-estar de todos, reforçando a importância de uma infraestrutura de qualidade para a nossa cidade. E claro que eu falo no oferecimento do Furacão Estúdio. Quer gravar seu comercial, sua propaganda? Chama aí no zap 739-9133-3911 falar com Matheus Santos. E eu sou diretamente de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom
Valeu.
Dia a todos, amigos. Até amanhã.
Um abraço para você, Matheus Santos. Amanhã você volta com mais um giro. E amanhã, na quinta-feira, a gente vai estar recebendo a doutora Cíntia Bove. Ela que é ginecologista e obstetra. Março Mulher. E a gente vai estar falando da saúde. Saúde da mulher amanhã no nosso programa. Bom demais. Você é nosso convidado, nossa convidada, hein? Doutora Cíntia Bove, amanhã ao vivo aqui na Gabriela FM. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, seu repórter. Até às 8, Tropa de Elite. O oferecimento é todo especial. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista. Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, que você encontra na Construforte. Nova Mistura, Planeta Doces. É, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e da Contin Tintas, destaque da volta.
E tá que tá, tá todo mundo ligado, querendo saber sobre a nuvem negra que está, ó, está ali sobrevoando a Superintendência de Comunicação da Prefeitura Municipal de Ilhéus, que envolve uma denúncia grave do blog do Gusmão e uma empresa da cidade de Quaraci. Tá todo mundo querendo saber e a gente vai falar aqui no Tropa de Elite.
Daqui a pouquinho, hein? Sai daí, não! Tá na hora, 6h33 na Bahia. Tem também o risco de greve, o Cinzep. Acende a luz vermelha. Já pensou, rapaz? Bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta, bom dia, super quarta-feira. Tá todo mundo ligado com a gente, hein?
Opa, de elite.
Tá na hora, seu repórter, são 6h42, é o repórter policial mais premiado da Bahia, Chico e Wagner, Salão Corte Legal ligado com a gente, aquele abraço, a turma do Cominho também ligado com a gente, um abração aí, a turma do Cominho, estamos devendo uma visita aí no Cominho, não é isso? Mandar um abraço a Rosa Maria, né, e também a Janara, seu repórter, já preparando aquele camarão top, top, top para ser comercializado, viu? A muquequinha de camarão, cai bem. Será que eles fornecem camarão lá pro nosso amigo, rapaz? Do outro lado, no Cominho? Chegue chegando, viu?
Marinho,
a hora certa, você ligado, tropa de elite, 6h42, 6h42. Olha o coveiro, o cara trabalha lá cavando para poder fazer os sepultamentos lá na cidade de Aurelino Leal.
Foi o que aconteceu?
Ele sofreu um acidente na cabeceira da ponte que liga o Baitaba a Aurelino Leal. Conhecido como Bolo. Bolo, o coveiro, sofreu um grave acidente. E esse acidente aconteceu, repito, cabeceira da ponte. É? Bolo estava de moto quando foi atropelado por um carro. Esse carro de passeio de dados não revelados. Ele foi socorrido e levado para o hospital e a informação que Bolo passa bem. É, muitos acidentes acontecem naquele local, um desvio ali que já existe há muito tempo e que liga o bairro Maria Olímpia, a BR-101. Você está por debaixo da ponte, você sobe inclusive de moto, já sai em cima da ponte. E neste mesmo local, várias pessoas já perderam a vida, né? Mais um recente caso aconteceu no mês passado, acabou matando a socorrista do SAMU de Ubaitaba, Poliana Souza, e ela estava na garupa de uma cinquentinha com um namorado, quando ambos cruzaram o desvio, foram atropelados por uma caminhonete. Poliana morreu no local. Então você que é de Ubaitaba, você que é de Aurelino Leal, vamos evitar esse desvio e a Prefeitura Municipal de Ubaitaba tem que resolver essa situação que impeça, vai impedir aí a ligação de pessoas de moto, de cinquentinha, do bairro Maria Olímpia, a BR-101. Olha, eu estou recebendo aqui muitos WhatsApp. Pessoal, fala logo sobre a denúncia. A denúncia que sobrevoa a nuvem negra, a Superintendência de Comunicação da Prefeitura Municipal de Ilhéus. E daqui a pouquinho eu vou falar tudo. Tudo que sei, né? Baseado na denúncia do blogueiro, o Emílio Guzmão, do blog do Guzmão, fez a denúncia, e essa denúncia tem que ser apurada, investigada pelo setor, né, pela Prefeitura de Ilhéus, pelo prefeito Dr. Mário Alexandre, se tem fundamento, se a denúncia é grave e tem fundamento, tem que ser tomada uma providência urgente. Daqui a pouquinho eu volto no Tropa de Elite.
Valeu, seu repórter. Vamos falar de futebol. Alô, Ed, aquele abraço pra você. A galera que se amarra aqui nesse quadro, viu? Tá pintando.
Bola dentro.
No Bola Dentro a gente convoca ele. Campeão também, rapaz. Esse é ele. Bom dia, Denildo. Bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Dois jogos foram realizados ontem pelas oitavas e finais da Liga dos Campeões. Tivemos o Barcelona, que na primeira partida empatou na Itália com o Napoli em 1-1. E ontem despachou a equipe napolitana, placar de 3-1, sem muitas dificuldades. No outro jogo, jogo, o Porto havia vencido o Arsenal por 1-0 em Portugal. E ontem, jogando na Inglaterra, o Arsenal devolveu o placar 1-0. Decisão nos pênaltis. E nas penalidades, o Arsenal foi mais competente e garantiu a classificação para a próxima fase, batendo o Porto pelo placar de 4-2. Hoje, nós teremos mais dois jogos em Madrid. O Atlético de Madrid recebe o Inter de Milão. Já o Borussia Dortmund, na Alemanha, recebe a equipe do PSV da Holanda. Ontem a bola rolou pela Copa Verde e o Vila Nova de Minas Gerais conseguiu a classificação para a próxima fase. Vai enfrentar o Goiás. Ontem bateu a equipe de Rio Branco do Espírito Santo, placar mínimo 1-0. Na Copa do Brasil, o bicho pegou ontem à noite. O CRB fez logo 2-0 no Atlético de Minas e despachou o time mineiro. Os outros jogos, decisão nos pênaltis. A Portuguesa do Rio empatou com Cuiabá em 0-0. Nas penalidades, deu Cuiabá 4-3. O time do ABC empatou com o Brusque em 1-1. Estava vencendo, tomou gol no finalzinho e o Brusque, com o resultado de empate, a decisão nos pênaltis, levou a melhor, venceu pelo placar de 600-4. Quem também decidiu nos pênaltis foi o Bahia, que vacilou no finalzinho, tomou o gol de empate quando vencia pelo placar de 200-1. Levou 2-2 e decidiu nos pênaltis. Nos pênaltis brilhou o Marcos Felipe, que pegou 3 cobranças, e aí o time do Bahia garantiu a classificação à próxima fase da competição. Bahia 6, Caxias 5. Bahia segue na Copa do Brasil versão 2024. Além da Copa do Brasil, o Bahia está disputando também a semifinal do Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. Hoje a bola vai rolar na sequência da Copa do Brasil: Ipiranga e Porto Velho, Sport Murici, Nova Iguaçu e Internacional de Porto Alegre. Nova Iguaçu, que é a surpresa no Campeonato Carioca. A equipe do América de Natal enfrenta o São Luís. O Sampaio Correia pega a equipe do Fortaleza, do Ferroviário, e o Juventude enfrenta a equipe do Paysandu. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. A Comercial Boa Ideia informando que tem peixe fresco e peixe salgado para aquele almoço da Sexta-feira Santa. Vá lá e confira. Comercial Boa Ideia, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Um abraço para você e mais uma vez pedir a galera para votar lá no site da TVE, né? Ramires do Barcelona, o gol aí, show do Campeonato Baiano, viu? Amanhã tem mais futebol.
Bola dentro.
E logo mais 18 horas tem Gabriela Esportiva aqui na Gabi, a melhor resenha do rádio, viu? Vamos no Zap Zap!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
A galera que manda áudio pra gente é 739-8829-1029. Aqui o povo tem voz e vez, viu? Manda um abraço a Carol lá em Olivença, a mamãe da Natália e a vovó do Benjamin. Tá ligado com a gente, hein? Acordando cedo. Alô, Catarina, aquele abraço! Ô, fala meu povo, bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Paulo Júlio Orgulho, o popular Paulo da Jega. Mas eu gostaria de pedir, através do seu programa, que é líder em audiência, que chamasse a atenção dessa senhora Coelho, porque é 8, 10 vezes que era de energia. É, de ontem para hoje eu fui obrigado a desligar todos os aparelhos de casa, geladeira, televisão, esse negócio, essas coisas, porque energia vai e volta, vai e volta, vai e volta, entendeu? Você rala pra caramba pra comprar suas coisas pra de repente ser destruído assim por a senhora Coelba. Dá uma
complicado,
força pra
mim, viu? Valeu,
obrigado, Tonho. Bom dia.
Um abraço pra você, bom, viu?
Robertinho Carpita e Marinho Santos. Gostei de fazer uma denúncia sobre o que tá acontecendo dentro da Ilhéus, né? Acho que você já viu falar sobre esse caso, né? Também. Eu não sei. É, os ônibus de caminho da escola, né?
Sim.
A paz é um descaso, rapaz. Ali tem 10 ônibus ali, rapaz, jogado no lixo ali no parque de diversões, que nem o prefeito queria vender o parque de diversões, né, pra comer o dinheiro, esses tropas de pombo sujo mesmo. É. Rapaz, aqueles ônibus do caminho da escola.
Se acabando.
Tava um descaso, tudo jogado no lixo lá. Tem ônibus que já arrancaram caixa de marcha, tem ônibus que já arrancaram o pneu. E tudo novo ainda, aqueles ônibus. Esse dia a mulher ligando, reclamando.
Complicado, muito complicado isso. Tô vendo até um agora passando aqui, viu?
O ônibus passa na frente da casa dela, não pode levar a criança dela pro colégio, diz que não pode.
Imagina, caminho da escola.
Jogado no lixo ali, brincadeira.
Loura, a Loura tem que falar. Fala, Loura. A Loura não quer falar, viu? Passou um agora aqui, caminho da escola, rapaz. Vergonhoso aquilo ali, viu?
Marinho Santos e Robertinho Escapita. Eu me chamo Lara, moro no Alto do Brasil, na rua Pedro Farias. Na rua Pedro Farias existe uma encosta, tem mais de 30 anos, com frente ao grupo escolar do Brasil, está correndo perigo. Abaixo dessa encosta moram muitos moradores. Já só...
Olha aí, será que é aquela ali, senhor repórter? Daqui também tem uma vista, né? Aqui nos novos estúdios da Gabriela. Olha que situação daquela encosta ali.
Quer dizer,
um problema que a turma fica empurrando com a barriga. Empurrando, na semana passada a gente teve no Alto Formoso. Eu vi a situação lá de perto. Já temos aqui, né, pedidos para muitos outros bairros e distritos da cidade de Ilhéus. Alô, Jorge da Atlântica, estamos chegando aí, viu? O povo chama e o Tropa de Elite vai. Eu tô vendo aqui essa encosta que o nosso ouvinte acabou de relatar aqui. Tá aqui na frente do estúdio. Na frente do estúdio a gente vê essa situação aqui. Mas que perigo aquilo ali.
Você chegando mais pra cá, pra esquerda, ali era o terreiro de candomblé do pai de santo, pai Pedro, pra cá. E ali muitas casas foram
agora,
construídas.
Agora, chega a eleição, vem um bocado de deputado levar os votos de Ilhéus. Eu não vejo uma emenda no orçamento pra dizer, vou colocar aqui, alocar essa emenda lá pra cidade de Ilhéus. Daí o povo lá, o povo besta, votou em mim. E aí eu vou botar aqui uma emenda, né, que se cada um desse um pouco, dos deputados que levam voto, se cada um botasse lá, eu vou botar 100, eu vou botar 200, desse um montante, né, seu repórter, eu acho que dava para resolver muitas coisas. Ou Ilhéus aprende a dar valor à sua arma, que chama-se título eleitoral, ou a gente vai continuar sofrendo. É esse futuro? É esse futuro? Eu vou fazer essa pergunta aqui. É esse o futuro que vocês querem para a nossa cidade? Faça essa análise aí. É esse o futuro que você quer para Ilhéus, uma cidade que caminha para os seus 500 anos? São esses representantes que vocês querem continuar, que sejam os seus representantes, que representem o povo da nossa cidade? São esses deputados que vão continuar vindo aqui levar votos? E nada em troca. Qual é a contrapartida que Ilhéus ganha, meus amigos, ouvintes do Tropa de Elite? Nada. É por isso que a gente tem que mudar. E esse ano é um ano que a gente tem a chance de mudar. Ou muda, ou a gente vai continuar sofrendo mais 4 anos. E aí eu chamo a atenção, especialmente a turma dos distritos, porque tem a liderança, e a liderança... A liderança, ela é assediada, ela é levada para um jantar especial e lá ela é oferecida. A liderança recebe uma mala, um pacote, e aí vai dizer, nós vamos fazer um trabalho de boca de urna, nós vamos comprar o voto do distrito A, do distrito B, do distrito C. Quando você vende seu voto, você não pode cobrar nada. E o voto é secreto, não adianta esse negócio de pegar o número do seu título para dizer, não vou descobrir se você votou, não. Você vai levar 50% agora, 50% depois. Isso não existe. Se oferecerem o dinheiro, você pegue e dê a resposta, dê o troco. Porque quando você vende seu voto, você não pode cobrar nada. E quem pagou pelo voto, o voto que você vendeu, não te deve nada.
É preocupante, me dê uma parte aí, Scarpita, que eu vou voltar um pouco a falar sobre a Secretaria Municipal de Educação do município. A questão é preocupante porque os alunos estão indo para as escolas e não estão aprendendo não conseguem aprender porque o ensino é de péssima qualidade na rede municipal. E principalmente quando uma secretária como Loura toma a iniciativa, eu não sei que loucura, um pai de aluno me parou na rua e disse: olha, você imagina, Marinho Santos, fale com o Robertinho Scarpita lá, toma a iniciativa de fazer uma reforma no início do ano letivo, é uma irresponsabilidade e tamanha, fechar a escola para reformar a escola para depois, no final, aquelas aulas aceleradas, onde o aluno não consegue aprender absolutamente nada, e aí passa de ano, vai para fazer universidade, faculdade, sem saber de nada. Vai um leigo para a universidade que não aprendeu nada no ensino. No ensino no primário. Naquele tempo que eu estudava, tinha admissão até a quinta série.
Dá um trabalho para você passar de ano. Né? Mas o governador diz que não pode reprovar, que tem que passar todo mundo.
O governador que é professor, eu não entendo.
É um mau exemplo.
É prefeito professor que persegue professor. É prefeito professor que persegue os alunos, porque nesse caso aí...
é complicado.
O Guilherme não é professor, agora não é professor.
É médico.
O de agora é médico.
Agora
vai ter que visualizar isso e parar de blindar secretário.
Você falou bem aí, seu repórter, que além desses problemas, ainda tem a falta da mão de obra, a falta do professor na sala de aula.
A merenda que não chega.
A merenda.
Chega às vezes não chega.
Loura, será que é difícil, Loura, fazer um planejamento, dizer, nós vamos ter que fazer um processo licitatório. Então faz esse processo no meio do ano, né? Aí nas férias no meio do ano, já vê tudo o que é que vai ser feito.
Aí,
né? Olha, essa escola vai precisar disso e disso. Quando der as férias em dezembro, já tá tudo pronto, a empresa licitada, tudo dentro da legalidade, e aí vocês iniciam a reforma. Será que com dinheiro, em 60 dias, vocês não conseguem resolver o problema das escolas? Educação é tudo. Você, inclusive, meu amigo, minha amiga, pergunte o candidato, o pré-candidato nessa época, que é de pré-candidato, né? Pergunte aí quais são os projetos que ele tem para a educação do seu filho. O futuro é agora e a gente precisa discutir isso. Eu vou trazer a Nath Almeida, a gente vai voltar a falar sobre essa crise na educação pública na cidade de Ilhéus. Já conseguiu contato com o nosso amigo Zé Carlos, seu repórter?
Zé Carlos deve estar dormindo.
Vamos acordar, Zé Carlos. Zé Carlos, acorda. Atende o celular. A gente quer saber aí, viu? 40% ser adicionado ao salário do gari pode causar desemprego. Preocupante. Nath Almeida chegando em mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marion Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Almadina, atenção, senhores barraqueiros interessados aí em comercializar produtos no circuito da festa da cidade. Hoje é o último dia para comparecer no setor de tributos da Prefeitura Municipal de Almadina, das 8 às 14 horas, para fazer aí o seu cadastramento. Documentos necessários: RG, CPF e comprovante de residência. Em Bicaraí, a vacinação contra a dengue avançou para crianças de até 14 anos de idade. Procure a unidade de saúde do seu filho e proteja sua família contra a dengue. Coraci Nino Torquato recebe o apoio do PL para pré-candidatura a prefeito. Nino Torquato, que é uma figura proeminente em Coraci, acumula uma trajetória política marcada aí por sua atuação como ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal e ex-diretor do Hospital Geral da cidade. Com duas candidaturas anteriores à prefeitura e a notável conquista aí de ter sido candidato a deputado federal mais votado em Coaraci em 2018. Nino é filho do ex-prefeito Joaquim Torquato e recebe agora o apoio declarado do Partido Liberal PL para sua pré-candidatura a prefeito em 2024. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu fico por aqui, Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Um abraço pra você, Nath. Olha, sexta-feira, o Marconi Amaral, Luziane da Saúde, vão estar oficializando, né? O nome da Luziane, vereadora mais votada de Itajuípe, é mulher, né? É uma política que gosta do povo. Eu sempre falo isso. Político tem que gostar do povo, não é enganar o povo. É? Leal, fiel. E a gente vai estar prestigiando essa festa aí do lançamento, oficializando, né, o nome da Luziane como pré-candidata e com apoio mais que especial do Marconi Amaral, o prefeito que mudou a cara. Alô, Itajuípe! Alô, alô, Itajuípe! Marconi Amaral. Eu acho que o Marconi merece, né, mais do que nunca essa gratidão de toda a cidade de Itajuípe. Dizer não a essa turma do poder, né? Porque tem os amigos do poder e tem aquelas pessoas que realmente têm compromisso com uma cidade que enfrentou sérios problemas, uma cidade que teve a oportunidade de experimentar um gestor comprometido com o seu povo. Sexta-feira, Tropa de Elite presente aí em Itajuípe, viu? São 7:00 na Bahia, 7:01 já mudou. Nós vamos pro rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com a sequência do Tropa. Tem muita informação, hein? Tem exclusividade aqui. Sinzep, acende a luz. Pode ter greve dos servidores em Ilhéus e contato direto com o presidente do Sindlimp, o nosso querido Zé Carlos, sobre essa polêmica aí desse aumento, viu? E tem muita, muita coisa pra rolar ainda até às 8, viu?
Gabriela FM.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:16, 7:16. Olha, o juiz lá de Atibaia decidiu que a atividade de gari é insalubre em grau máximo e estipula adicional de 40%. O juiz Bruno Furtado Silveira. Vamos buscar o contato com o presidente do Sindlimp, o Zé Carlos. Alô, Zé Carlos, bom dia.
Marinho Santo, Robertinho Scarpita, bom dia. Marinho, essa situação, ela já acontece, essas decisões de alguns juízes no Brasil, né? Existem várias decisões dessa, do entendimento do adicional de insalubridade para o varredor em 40%, porque os coletores e os serventes de aterro, eles já recebem os 40%, né? Mas na varrição de via pública, eles recebem só 20% de insalubridade. Acho que causar desemprego com isso, eu acredito que não venha causar. Porque é um serviço essencial, né? A varrição de vias públicas. E que hoje a grande maioria das cidades são servidores municipais que fazem isso. Só nas grandes capitais, que é feito por empresa terceirizada, né? E alguns municípios no Brasil também já pagam o adicional de 40% para o varredor. Aqui no Nordeste, são poucas prefeituras que pagam ao varredor 40%. E a todas as empresas terceirizadas a qual a gente tem acordo coletivo, ela paga 20%, porque conforme está lá dentro da NR15, né, tanto da 14 quanto da NR15. Então, para se fazer alguma mudança, para que eles possam voltar vir a ganhar os 40%, aí teria que fazer uma mudança dentro da NRE. Mas como juízes, eles são soberanos, eles podem tomar as decisões e dar as sentenças que eles acham que devem, né? Então a gente fica no aguardo. Mas existe uma comissão de parlamentares em Brasília que está tentando fazer a mudança da NR15 para o grau máximo para o varredor. Como também já foi aprovado na Constituição e Justiça, o piso salarial dos garis do Brasil e das margaridas. Né? A gente está acompanhando para poder a gente ver essa conquista que nós vamos ter dentro da categoria. Né? Para mim é de fundamental importância não ter a distinção do serviço de varredor com o serviço de coletor. Até porque o varredor está exposto ali à poeira, à buzina de carro, a risco de acidente, da mesma forma que o coletor está pegando os sacos de lixo, que na grande maioria são os varredores que varrem, saca e deixa lá para eles pegarem. Então, eu acho muito bom que isso venha acontecer e que todos os juízes do Brasil comecem a dar essas sentenças favoráveis. Não acredito que venha ter impacto em crise de desemprego por conta do adicional de insalubridade saindo de 20% e indo para 40%. Né? Eu não acredito que venha ter. Mas a gente tem que esperar para ver como é que vai, o que vai desenrolar dessa situação.
Tá ok, Zé Carlos. Muito obrigado por ter atendido o Tropa de Elite.
Esclarecendo aí, né, seu repórter?
Essa situação aí.
Grande Zé Carlos.
Zé Carlos, presidente do Sindlimp, falando aqui no Tropa de Elite. Olha, atenção, viu, Scarpita? Um homem se jogou de um barranco no Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, e morreu. A informação chegando aqui agora no programa, hein? Um homem se jogou de um barranco,
meu Deus,
Alto do
céu.
Coqueiro, bairro do Malhado, e morreu. E daqui a pouquinho vou falar sobre a Nuvem Negra, uma investigação do blog do Guzmão, o blogueiro Emílio Guzmão, uma denúncia grave e que envolve a Superintendência de Comunicação da Prefeitura de Ilhéus, uma empresa de Quaraci, e daqui a pouquinho está todo mundo ligado querendo saber tudo isso e muito mais aqui no Tropa de Elite.
Pois é, seu repórter, olha, hoje mandar os parabéns aí a toda a equipe, aqueles que já passaram, né, ao longo desses 15 anos, fizeram, que fazem e que farão a história da 70 CIPM. A 70 hoje comemora 15 anos de fundação, né? Passou rápido, né, rapaz? 15 anos aí. E daqui a pouquinho, a partir das 8h30, tem a comemoração. Agora, amanhã, eu queria chamar justamente a atenção, né, de, principalmente daquela comunidade, Guape, Barra, Vila Lídia, Centro Social Urbano, São Miguel. Vai ter um mutirão social, né? E Guape em peso aí, marcando presença, sem dúvida alguma. Mutirão social da 70, né? Na sede da 70, Distrito Industrial do Iguape. Esse mutirão amanhã, dia 14, a partir das 9 horas da manhã. O que é que vai acontecer lá, Scarpita? Serviços que serão oferecidos, né? O CAD único, cartão do idoso, passe livre, orientação sobre o BPC, segunda via do RG e a certidão de nascimento. Vai ser também o PCD do idoso, né? Aula de zumba, atividades recreativas, marcando. Aí vai ter um bazar solidário da paróquia do Sagrado Coração. A Defensoria Pública também vai estar presente, CRAM vai estar presente também. Dois instrutores de educação física, até atividades, vai ser legal, né? Aí nós temos aqui na área da saúde, esse foi o serviço, serão ofertados amanhã. Na área da saúde vai ter triagem, vacinação, atendimento médico clínico, atendimento com nutricionista, coleta laboratorial, atendimento odontológico. A Embasa também vai ter o balcão da Embasa lá para religação, negociação de débitos, pedido de cadastro de tarifa social, pedido de ligação de água e ligação de esgoto. Então amanhã o mutirão social fazendo parte das comemorações aí da 70 CIPM, 15 anos. São 7h21 na Bahia. Ele tá voando, rapaz. Já mudou, 7h22. Vamos no zap.
Aqui o povo fala.
Léo Morgado, bom dia, Léo Morgado, bom dia a você, rapaz.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Escapita. Quem tá falando aqui é Léo Morgado, diretamente de Ilhéus. Engarrafamento aqui em Ilhéus é mato, viu? Tá doido. Litorânea, tudo travado, viu?
Litorânea tá travado. Outro engarrafamento aqui na Avenida Itabuna, é aquilo que eu falo, tem que ter planejamento, né? O pessoal vem retirar um barro aqui na Avenida Itabuna, em frente ao Gabriela Center, no horário de pico, 8 horas da manhã. Não dá, gente. Planejamento! O povo fala do Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia!
Ô, Marão!
Quem, rapaz?
Chama Robertinho.
Marão. Aqui é Marinho, Robertinho.
Aí, aqui na Conquista.
Sim.
Botar pra consertar, que tá dormindo um bocado de noeiro aí, velho. De noia.
Poxa,
um bocado
véio.
De noia nessa quadra aí, faz até medo de passar. É um bocado de lixo. um bocado de lixo. E aí, como é que a gente vai ficar? Que a quadra tem que arrumar a quadra, né? Pelo menos tem um joguinho, um dia de sábado e domingo. Mas o usuário tomou conta, né? Não tem nem lugar pra gente passar até de noite, fica tudo com medo. As pessoas que passam pra estudar também ficam com medo de pegar os ônibus ali. Ó, fala com o Marão aí, né? Pra consertar aquela quadra lá, botar todo mundo pra correr, até bosta tem.
Meu Deus do céu, tá vendo aí? Agora é engraçado, ela trocou Marinho por Marão, né? Tá vendo, senhor repórter?
É só que troca. Eu sou
você
Marinho,
é Marinho Santos. Santos, né?
Ele é Mário Alexandre, viu, filho?
Ô, escuta! Ouvi o clamor do povo aí, viu, escuta? Escuta, secretário de esportes. Tem mais gente falando aqui na metralhadora da informação. É o número 1 das manhãs em Ilhéus. É o Tropa de Elite até às 8.
Muito bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Escapita.
Bom dia, Balaio.
Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meu amigo, estou passando por aqui. Estou pedindo de coração aos eleitores da cidade de Ilhéus que, pelo amor de Deus, vamos fazer uma modificação nessa Câmara de Vereador. Ontem eu ouvi uma palavra de um vereador que está do lado desse governo, que, meu amigo, se eu for contar aqui, é coisa estarrecedora, entendeu? É coisa feia. Eu estou pedindo até de coração, pelo amor de Deus, para a gente fazer uma renovação nessa Câmara de Vereador, porque a situação de Ilhéus é caótica, a gente não aguenta mais com tanto sofrimento. São 17 vereadores que estão do lado do homem, entendeu? Simplesmente está ao lado do homem para atrasar a cidade de Ilhéus. Um bom dia. Fala alguma coisa, Tropa de Elite.
O que é que eu posso falar, rapaz?
Bom dia, Marinho Santos, Roberto Escarpita.
Bom dia.
Tô passando de novo para fazer reclamação agora da Coelma. Aqui é a mesma coisa, Marinho Santos, Roberto Escarpita. Aqui no nosso da Vitória. Ontem a energia, parecia que tinha um lá no contador. Ia e voltava, ia e voltava. Não demorava 2 segundos a energia vindo. Daqui a pouco voltava de novo. Aí era desligando geladeira, era desligando televisão, era desligando tudo. Meu som queimou. Agora eu não posso mais nem ouvir vocês, porque meu som queimou.
Tá meu, vendo?
Através disso aí.
Meu Deus do meu, céu.
Agora eu podia ir lá dar uma queixa disso aí, porque o meu som tá queimado por causa da Coelba.
Dona Creuza, não pode ficar sem ouvir o Tropa de Elite. Atenção, Coelba. Que vergonha isso aí, tá vendo, seu repórter? Ontem à noite eu senti isso, né, lá na Zona Sul. E absurdo, um absurdo essa oscilação de energia. Imagina aí. O prejuízo. Ah, tem que vai lá e reclama. Olha, você pode deixar para seu neto até receber esse prejuízo causado pela Coelba. É por isso que a gente precisa dar uma resposta, viu? E nós vamos estar cobrando. Se tem um programa que defende o povo em Ilhéus, esse programa é esse aqui, ó.
Tropa de Elite.
E aqui nós vamos pro palio, nós vamos pra briga. A Coelba precisa se manifestar, viu? Não adianta a Câmara tentar maquiar. E vocês são representantes do povo até o dia 31 de dezembro deste ano. Mesmo perdendo, aqueles que vão perder a eleição, né? É um bocado, eu acredito que a turma vai renovar, seu repórter. Tem que representar o povo. Vamos ver se a gente fortalece essa audiência pública. Mês que vem, dia 4 de abril, audiência pública da Coelba. A Dedê tá na linha do Tropa, Dedê lá do Salobrinho. Bom dia.
Bom dia, Robertinho. Dedê, manda um abraço para o Tião da Galinha de Ilhéus que tá escutando você. Não vou dizer onde ele mora, não, e nem onde ele trabalha, para o pessoal não encher o saco. Que aqui, além da novela Renascer, aqui em Ilhéus também tem um Tião da Galinha. Desde da outra novela.
Ai, ai, meu. Um beijo, Dedê. É...
E aqui seu louro, dona Nildete, Lília e o Francisco. Francisco está com fone de ouvido te ouvindo.
Ei, danado.
E do Salobrinho.
Seu Louro, um abraço, seu Louro. Tá vendo aí, seu repórter? A turma do Salobrinho ligado com a gente. Olha, tem uma notícia aqui de primeiro, Tropa de Elite. Sinzep, né? Sinzep falando sobre o risco de greve. Esclarecendo a sociedade ilhéense sobre o risco de interrupção dos serviços importantes e outros que são essenciais. Isso porque o sindicato vem protocolando sem êxito a resolutiva de situações como a falta de fardamento e EPIs ao SAMU 192. A não resolução do auxílio fardamento daquele importante serviço que é o SAMU. Com as fortes ondas de calor, temos unidades de saúde insalubres, com temperaturas insuportáveis ao trabalhador e sem um ambiente climatizado ou até mesmo uma ventilação adequada. Então a turma está dando aí, né, sinais de que podem interromper o serviço, seu repórter. Muitos profissionais sem receber insalubridade, o Sinzep alertando aí. Eu já estou vendo uma notícia, inclusive a gente trouxe anteontem, após a nossa visita lá na Vila Cachoeira, parece que já vão iniciar a reforma de algumas unidades. Né? O Dudu parece que está focado nisso aí, agora é importante. Viu? Porque a Isabel já entra na linha, a gente tem que resolver esse problema lá também. É da Vila Cachoeira, São José também enfrenta. É sobre a questão da escola de São José, eu já soube que vai ter que pedir um transformador, viu? Atenção, amigos do São José, um transformador aí para garantir a climatização na escola. A gente precisa oferecer sala de aula, né, top, para todo mundo poder ter uma educação de qualidade. Manuel Messias está chegando, seu
antes
repórter.
Antes de Manuel Messias, é o alto formoso pedindo socorro, fazendo uma solicitação novamente ao secretário João Aquino, a retirada do barro. O barro continua no Alto Formoso, mandando um abraço ao Carioca e ao senhor Cavalcante. Cavalcante não perde um Tropa de Elite, Cavalcante todo dia ligado. Quem também está no rádio escuta é Salame. Salame está na Fazenda Santo Antônio, distrito de Banco Central, no rádio escuta do Tropa de Elite e em Uruçuca. O vereador Bicudo, receba um abraço do investigador da Polícia Civil, Delmar. Aquele abraço.
Um abraço. Olha, nesse exato momento, senhor repórter, o engarrafamento é devido a um serviço que está sendo feito ali em frente ao Colégio Adventista, Avenida Antônio Carlos Magalhães, do Bairro do Malhado. Pedi aí aos motoristas evitar aquela rota, viu? É tudo engarrafado ali, do Torânia, Antônio Carlos Magalhães. Não sei como é que vai fazer, viu? Que coisa. Imagina, esse horário, fazer serviço... Esse horário fazer serviço fica difícil, né? Só em Ilhéus.
Daqui a pouquinho eu quero que você faça um ping-pong comigo sobre a nuvem negra na Superintendência de Comunicação da Prefeitura Municipal de Ilhéus, a denúncia do blog do Emílio Guzmão.
A região interligada no Tropa de Elite.
É mais um giro regional, convocando ele, o nosso correspondente direto de Itabuna, Manuel Messias, chegando. Bom dia, aquele abraço para você, Manuel.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro, estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, e que não fecha para o almoço, e da churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Marinha Matos, a direção do amigo Galchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E o cenário político aqui na cidade começa a se desenhar, e alguns pré-candidatos já se manifestam. O deputado estadual Fabrício Pancadinha, por exemplo, declarou nas redes sociais que será candidato a prefeito de nosso município. O lançamento oficial da pré-candidatura já está até marcado. Será na próxima segunda-feira, dia 18 de março, às 7 da noite, na terceira via Raul, no bairro Lomanto. Pancadinha vai para a disputa principalmente com o prefeito atual Augusto Castro, com quem tem aí algum tempo uma larga desavença política. Augusto também já declarou que vai para o embate e tentará a reeleição no dia 6 de outubro deste ano. Coelba informa que gatos de energia prejudicaram iluminação no Banco Raso. Nos últimos dias, moradores do bairro Banco Raso, aqui em Itabuna, vinham manifestando-se com protestos acerca da falta de iluminação pública em algumas localidades do bairro. Os moradores alegavam precariedade no serviço de iluminação. A Neo Energia Coelba informou que realizou uma análise da rede elétrica e constatou que ligações clandestinas ocasionaram as oscilações e interrupções na localidade. Mas o problema, segundo a Coelba, já foi resolvido. Governo federal promete um IFBA para Itabuna. O governo federal prometeu ontem a construção de 100 unidades do Instituto Federal de Ensino, Ciência e Tecnologia, o famoso IFBA. Itabuna é uma das 8 cidades baianas contempladas. Além do campus do IFBA, o município foi contemplado com 2 unidades básicas de saúde, uma creche e um ônibus para o transporte escolar. Os investimentos estão previstos para os próximos anos. Câmara de Vereadores suspende sessão após morte de servidor. O prestador de serviço na Câmara de Vereadores aqui de Itabuna, há 15 anos, Jean de Faria de Santana, faleceu. E por conta da morte do servidor, a Câmara de Vereadores suspendeu a sessão ordinária que estava prevista para ontem, terça-feira. Ele atuava no setor de tecnologia da informação. Jande era natural de Salvador, capital, mas havia adotado o solo itabunense como lar há muito tempo. O profissional, segundo informações, era uma pessoa atenciosa, bem-humorada e muito prestativa. E ontem, por conta de sua morte, a Câmara suspendeu a sessão. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro, estofador. Ainda é os na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, e que não fecha para o almoço. E da Churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé. A direção do amigo Galchão de Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Rádio Gabriela FM.
Tropa de Elite. Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 44 minutos. 7h44. Olha, chama a atenção do prefeito de Ilhéus, o doutor Mário Alexandre, essa questão da nuvem negra na superintendência de comunicação da prefeitura de Ilhéus. Uma denúncia grave, mais do que gravíssima, e que está sendo denunciado aí pelo blog do Guzmão. O blogueiro Emílio Guzmão tem responsabilidade no que denuncia, e essa denúncia tem que ser investigada por parte da prefeitura, até mesmo pela Câmara Municipal de Ilhéus, pelos vereadores, porque é um dinheiro público, pelo Ministério Público e pelo juiz Alex Vinícius, da primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus. Aí, ó, dinheiro público depositado em conta. Tem o erário como origem. A Superintendência de Comunicação está movimentando dinheiro público. Aí a pergunta, se tem laranjas na Sucom, Superintendência de Comunicação do município de Ilhéus. E aí, rapaz, é 5 mil para um, 10 mil para outro, e a movimentação é regulamentada ou é irregular de dinheiro, o dinheiro da Sucom, repassado por prestador de serviço do município à empresa de outro município, como segundo a denúncia, fica no município de Quaraci, essa outra empresa. Então o prefeito tem que chegar chegando aí, resolver essa situação, e transparência é divulgar o que na verdade aconteceu. E o blogueiro Emílio Guzmão, eu tenho certeza que ele não ia fazer uma denúncia desta sem fundamento. Essa denúncia, eu imagino ter sido fundamentada, e as autoridades têm que tomar o conhecimento.
É, senhor repórter, eu
resolver ontem, isso aí.
Eu ontem ouvi o áudio, né? E o Guzmão, ele foi provocado. Ele foi provocado a divulgar o áudio na íntegra, né? E aí acabou.
Se você ontem, acha, né, que é verdade, publicado. Então divulgue.
É, justamente. Então é um problema que a Ilhéus merece uma resposta desse caso. Não dá pra gente deixar cair no esquecimento. Envolve dinheiro do povo de Ilhéus, dinheiro que é gasto com a publicidade, que não é pouco. A prefeitura de Ilhéus gasta muito com publicidade. Inclusive, uma lista que circula aí mostra um veículo de comunicação que eu nunca ouvi falar. Hoje, qualquer pessoa monta um site e recebe 3, 4 mil. Você que está ouvindo a gente agora, você sabia? Uma pessoa abre um site e já recebe 3, 4 mil. 3, 4 mil. Tem site, se eu não me engano, de Gandu recebendo dinheiro de Ilhéus. Então, o Guzmão é um profissional, está nessa área do jornalismo investigativo há um bom tempo, Inclusive, queria convidar o Guzmão para participar conosco de um congresso da Abrage. Eu acho que o Guzmão ia gostar muito de participar do congresso da Abrage, Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo. Nós, tanto eu quanto o Marinho Santos, já marcamos presença em várias edições desse congresso, inclusive apresentando matérias que nós produzimos aqui. A gente tem resultados, inclusive a Operação Xavier, teve o caso do glaucoma na cidade de Ilhéus, tem muita coisa que quando a gente chega aqui no microfone, que a gente fala, é porque a gente pode provar. A gente tem que ter Emílio todo Guzmão, esse cuidado, né, senhor repórter?
E o blogueiro Jamerson Araújo, do blog Agravo.
Inclusive tem o Chicó também, os três estão fazendo um trabalho brilhante no Superblog, né, um Superblog, canal lá no YouTube. É, e a gente precisa de uma resposta. Eu acho que esse trabalho do Guzmão aí, a gente quer uma resposta. É dinheiro do povo de Ilhéus. Como é que está sendo? Como é que foi isso aí? Explica essa empresa lá de Quaraci, a Portal, Rede Portal, né? Rhodes Pro, foi citado nesse áudio. Então, como é que funcionou isso aí? O que foi que aconteceu? Está tendo uma rachadinha? E a rachadinha também está acontecendo com os prestadores de serviço? O que a gente tem denunciado aqui é a rachadinha da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Então a gente quer uma resposta. São 7 horas 49 minutos, seu repórter. Esse programa tem um compromisso com a verdade. E a verdade precisa ser esclarecida.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos no Zap Zap, o povo fala na metralhadora da informação. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santo.
Bom
dia. Ótima quarta-feira para nós todos.
Obrigado.
Oh, Scarpita. Por que, Scarpita, a prefeitura só faz a limpeza do lixo ali da Avenida Itabuna e da Princesa Isabel no horário de pico? Será que é proposital para poder atrasar a vida dos motoristas que
não
passam ali?
Não tem planejamento.
Obrigado, Scarpita.
Valeu, não tem planejamento.
Ô, Marinho Santos, seu repórter, bom dia.
Olha aí, seu repórter.
É normal em Ilhéus fazer serviço em horário de pico. Eu não sei qual é a intenção da prefeitura. Se é mostrar que está trabalhando, entendeu? O que é que é? Eu sei que atrapalha o trânsito, atrapalha a vida da gente, atrapalha a vida de todo mundo. Será que eles não podem fazer isso no horário que tem a menor movimento? Bom dia, Marinho. Ligado aqui, Moacir Abreu, diretamente de Ilhéus, Bahia.
Moacir, um abraço para você.
Bom dia, Mário Santos e Robertinho Escaveira. Aqui é Marcos da Praça 14.
Bom dia.
Estou indo aqui em Olivença, rapaz. Um carro pegando fogo aqui na curva do Cururu, rapaz. Não é que... Um Fox Prata. Tristeza,
olha aí, informação chegando. Obrigado, 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 amigo taxista. Um abraço a todos os taxistas. Alan, aquele abraço para você. Nesse exato momento, veículo um Fox Prata pegando fogo, curva do Cururupi, seu repórter.
Olha, Scarpita, chegando a informação. O homem
se jogou.
Foi um homicídio.
Foi um homicídio.
Um homicídio chegando aqui agora. Inclusive, já tem o nome dele aqui. Jonathan Santos Lobato. É, a Polícia Civil recebeu a informação, a Polícia Militar, que havia um corpo na Avenida Uruguaiana, Rua Uruguaiana, melhor dizendo, vítima de disparo de arma de fogo. É no fundo da casa, fundos da casa número 200. E aí o comandante, o delegado de plantão, Dr. Luiz Adriano, e ainda o investigador Delmar, investigador Ubiraci, foram até o local, constataram um corpo de sexo masculino, trajando calça verde e camisa cinza. Tratando-se, repito, Jonathan Santos Monteiro, ele tinha 27 anos, morador na rua Monteiro Lobato, número 75, Alto do Coqueiro. O homicídio ocorreu na rua São Mateus e o corpo foi jogado morro abaixo, caindo nos fundos da residência de número 200 na rua Uruguaiana. O homicídio foi motivado por dívida de drogas, ainda em investigação. Desenvolvida, a polícia foi informada que a vítima pulou de dois barrancos, vindo do Alto São Mateus, realmente caindo no local onde foram encontrados.
Que coisa,
e a perícia,
meu rapaz,
no local... Perícia no local, marcas de disparos de arma de fogo,
Polícia técnica nesse exato momento no local ainda, né, senhor repórter?
A morte se deu por traumatismo craniano.
É, rapaz. E aí, bicho? Que coisa, viu? Imagina, cai do alto do barranco, cara, correndo.
Meteram bala, devendo, mataram.
Devendo droga.
Mataram e jogaram.
E jogaram. Agora, imagina, você abriu o fundo da sua casa, né? Amanhece o dia, você abre a porta do quintal da sua casa e dá de cara com o corpo lá, estendido. A equipe chegando aí, a equipe do delegado Luiz Adriano, junto com a equipe do Departamento de Polícia Técnica. Bom, a turma tá aqui, né? Olha, só o Tropa de Elite para realmente abrir o espaço do povo. Bom, Gugu de Aritaguá, manda um abraço aí, Scarpita e Marinho Santos, para o distrito mais carente de Léo, chamado Aritaguá. Gugu, um abraço para você, Aritaguá, rapaz, que coisa, viu? Fátima, um abraço para você, Fátima! Bom, vamos lá, tem ele chegando para fechar o Tropa de Elite de hoje, é o Paulo José, Paulo, a turma que manda áudio pra gente aqui, não dá pra gente botar tudo aqui, lembrando mais uma vez, áudios de 30, 40 segundos, gente, tem áudios aqui de 2 minutos e meio, não tem como ir voar, viu? Vamos lá, 7h55 da Bahia, Samurai, aquele abraço pra você, Samurai do Asfalto. Unanimidade, a turma reclamando aqui desse serviço, causando engarrafamento. Ontem foi aqui na Avenida Itabuna. Ontem tiraram um barro aqui, a caçamba chegou para tirar esse barro e congestionou tudo no horário de pico, às 8 horas da manhã. Nesse exato momento, engarrafamento acontecendo, Avenida Antônio Carlos Magalhães, Litorânea Norte, tá tudo engarrafado, viu? Cadê o planejamento?
A região interligada no Tropa de Elite.
Eu vou chamar o Paulo José pra gente fechar e depois eu queria questionar, cadê o engenheiro de trânsito da Prefeitura de Ilhéus? Engenheiro tem que estar na rua, rapaz. O engenheiro tem que estar na rua para atender o povo aí, viu? Auxiliar os agentes, né? Ajudar nessa questão da sinalização, porque o que tem de dinheiro jogado fora com sinalização.
De repente, um engenheiro de trânsito é blindado, trabalha quando quer, vai quando entende que tem que ir.
Ai, ai, viu? Paulo José, bom dia, Paulo!
O objetivo do exame, como muitos sabem, é identificar o uso de substâncias psicoativas.
Eu quero que você fale desse exame aí, rapaz, fala.
Atenção, condutor, se você é habilitado nas categorias C, D ou E, o exame toxicológico é obrigatório. O objetivo do exame, como muitos sabem, é identificar o uso de substâncias psicoativas que possam comprometer a capacidade de direção e causar sinistros de trânsito. Dirigir com este documento, com este exame vencido, pode gerar multas pesadíssimas. E atenção, os períodos de regularização levarão em conta o mês de validade da Carteira Nacional de Habilitação. Carteiras com vencimento de janeiro a junho, o prazo é 31 de março de 2024. Carteiras com validade de julho a dezembro, o prazo para a realização do exame encerra-se no dia 30 de abril. Mais detalhes, procure o DETRAN ou órgão responsável aí na sua cidade para mais detalhes e informações. Bom dia, bancada, bom dia a todos que acompanham este programa líder em audiência nesta quarta-feira, dia 13 de março. Um idoso de 82 anos de idade, identificado como Nivaldo, ficou ferido durante um acidente na tarde de ontem na rodovia BA-263, em Itapetinga. O acidente aconteceu no trevo de Azaleia Calçados, perímetro urbano da cidade. De acordo com testemunhas, o carro em que o idoso estava saiu do trevo e entrou na rodovia, só que um segundo carro colidiu no veículo do aposentado. O senhor, morador da cidade de Ibicuí, sofreu ferimentos pelo corpo, inclusive na cabeça. O socorro dele para o Hospital Cristo Redentor foi realizado pelo serviço móvel SAMU. Os dois carros ficaram com a lataria bastante amassada por causa da colisão. A Polícia Rodoviária Estadual foi chamada para registrar a ocorrência do caso. Dois homens fingindo ser passageiros assaltaram um motorista de aplicativo em Santa Cruz Cabrália. Roubaram o carro e fugiram em direção ao município de Itajimirim, a cerca de 120 quilômetros de distância. Antes de chegar ao destino, a dupla abasteceu o veículo em um posto de combustível da BR-101, perto da Roça do Povo, em Onápolis, e saiu em alta velocidade sem pagar a conta do posto. Já alertada sobre o roubo, a Polícia Militar de Itajimirim localizou os criminosos em um bairro da cidade. Durante a interceptação, os criminosos, identificados como Francisco Ferraz Sampaio Filho, de 27 anos, e Alex dos Reis Ramos, de 21, saíram do veículo e deitaram no chão. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola, uma metralhadora artesanal, munição, rádio de comunicação, cédulas de Guarani, que é uma moeda corrente lá no Paraguai. 10 gramas de cocaína, entre outros objetos. Um dos assaltantes, Francisco Ferraz Sampaio Filho, era foragido do sistema prisional em outubro de 2022, após ter aí a sua saidinha e não retornou para o presídio. Ele cumpria a pena de 23 anos por uma série de roubos. Eles irão enfrentar agora várias acusações, dentre elas roubo qualificado e falsidade ideológica. O Partido Avante prepara uma série de lançamentos de pré-candidaturas às prefeituras aqui no sul do estado. No próximo sábado, 16, o partido lançará a pré-candidatura do prefeito Paulo Carvalho à reeleição em Canavieiras. Já em Potiraguá, o partido lançará o pré-candidato Elias Carvalho e Gegel como seus nomes indicados para a disputa em Potiraguá, a prefeitura daquela cidade. A gente segue acompanhando o dia a dia de todas as cidades, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia. Paulo José.
Valeu que valeu, Paulo José, um abraço para você. Amanhã a gente se encontra, viu? Vamos lá. Comemoração, 15 anos da 70 CIPM, mais uma vez, parabéns a todos. Seu repórter, acabou o milho, acabou a pipoca, não dá tempo pra mais nada, viu?
Alô, alô, Pedro NP, um abraço pra você.
Valeu, combinou.
Acabou, acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados. As opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho.
Um show de rádio pra você.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super quarta-feira. Encontro marcado amanhã, bem cedinho, a partir das 6, com Tropa de Elite. E o oferecimento é todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Ed Meire de supermercados, Dr. Fix. Também, é Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, com Tintinta. Gente, daqui a pouquinho tem podcast liberado. E valeu, Ilhéus, valeu, Bahia, acabou, Tropa de Elite.
Curtiu?
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.